A série Sentidos Afinados tem provocado reflexões profundas, né? Eu mesmo me senti desafiada nas mensagens que nós já ouvimos, e eu fui influenciada também por uma tradição religiosa em que a espiritualidade tinha mais a ver só com espíritos, só com coisas sobrenaturais. O corpo não fazia parte, né? O corpo não era tão importante, ao contrário, o corpo poderia ser até perigoso, fonte do pecado, né? Uma fé que muitas vezes nega a nossa humanidade, né? Então, eu acho interessante que a gente, como comunidade, esteja construindo juntos uma base para uma espiritualidade que, na prática, né, nos requer por inteiro, para sermos testemunhas nesse mundo de hoje. Então, nós estamos tentando aprender com os sentidos, né, quais são as lições que eles nos trazem para a nossa caminhada cristã, para o nosso amadurecimento, para que cresçamos, para que sejamos melhores, né, melhores testemunhas de Cristo. E acho interessante que o Tolentino, no livro A Mística do Instante, ele diz: falta-nos uma educação dos sentidos, que nos ensine a cuidar deles, a cultivá-los e a apurá-los. Então, hoje nós vamos refletir sobre o tato. E eu separei quatro informações sobre o tato que me chamaram muita atenção. Além de ser o sentido que nos reveste da cabeça aos pés, né, ele se desenvolve já nas primeiras semanas da gestação. A mulher ainda nem descobriu que está grávida e ali já está sendo formado esse sentido tão importante. É um sistema composto por camadas de pele, por pelo menos 5 mil células receptoras, espalhadas por todo o nosso corpo, responsáveis por captar informações de temperatura, de pressão, peso e tamanho, vibrações, toque, texturas. É impressionante a habilidade, né, dessas células, a capacidade dessas células de captar essas informações. Então, não é só quente e frio, são as diferentes temperaturas, né? E todas essas informações são transmitidas ao cérebro. E uma das mais importantes, a capacidade de sentir dor, né? A capacidade de sinalizar com dor para que o corpo entre em alerta. Então, a capacidade de sentir dor é essencial para a preservação da vida. Ela acende um alerta para um cuidado mais atencioso. E por isso buscamos ajuda, buscamos as urgências, não é? Iniciamos um tratamento, mudamos os hábitos. A capacidade de sentir dor é proteção e vida, né? Evita a autodestruição. Então, primeiro é um sistema que envolve todo o nosso corpo. Temos sensibilidade tanto na nosso couro cabeludo quanto na ponta dos pés. Em qualquer lugar podemos sentir o toque e as nossas células estão prontas para perceber as informações que são essenciais. Uma segunda informação sobre o tato nos conecta com o tempo e a memória. Todo toque gera uma memória. Todo toque fica registrado no nosso cérebro. As memórias boas, nós podemos revivê-las, só porque já estão ali registradas. Então, se alguém descreve, por exemplo, chegar em casa, tirar os sapatos, pisar num tapete macio, tu consegue sentir a sensação, porque ela já está ali registrada. Já tens essa memória. Nós temos a memória de todos os toques que nós já sentimos. Como também acariciar o pelo de um animal de estimação que amamos, né? Essa experiência, esse prazer que é receber carinho e dar carinho. Como também as memórias ruins, né? Já prendeste o dedo na porta? Dói só de lembrar, né? Então, também fica registrado as memórias ruins e, ao menor sinal de que há uma situação similar àquela, o corpo já entra em estado de alerta e nós estamos preparados para lutar ou fugir. Então, o tato, ele vai muito além só do contato físico, né? Ele gera memória. Então, a nossa vida é repleta, é composta de memórias, desde o ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento, nossa infância, toda a nossa trajetória. Uma terceira informação sobre o tato que eu achei importante: a pele une e divide o externo e o interno. Então, ela é tanto essa ligação com o mundo externo, como também ela é proteção para o mundo interno. É fronteira e é ligação. Através dele, descobrimos o mundo ao nosso redor e construímos o nosso mundo interior também. Nós sentimos pela pele, com emoções, somos tocados não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E isso se traduz na nossa linguagem, né? Quantas vezes usamos essa linguagem do tato para falar de algo que sentimos, né? Então, essa música toca-me profundamente. Ou não quero estar na tua pele, né? Não quero passar por isso que estás a passar. Posso imaginar esse sofrimento, né? Estou tão à flor da pele. Não sei se uso essa expressão aqui. O tato também toca os afetos e impacta a nossa autopercepção, o sentir-se amado e valorizado. A ausência do toque desde o nascimento também faz-nos duvidar do afeto e do nosso valor. Alguns bebês têm prejuízos significativos no seu desenvolvimento por falta dessa conexão que se dá através do toque. No fim da vida, também queremos estar ali para segurar a mão de quem amamos. E é muito comum ouvir de alguém que sente a dor da perda dizer: "Eu gostaria de ter a chance de mais um abraço." De pelo menos abraçar mais uma vez. O toque significa, então, encontro, significa proximidade, significa intimidade. Podemos resumir essas informações e dizer: nós fomos criados para sentir. Nós fomos feitos para sentir. O nosso corpo está equipado com um sistema eficiente que nos ajuda a descobrir o mundo ao nosso redor, que nos protege do perigo e que enche nossa vida de sensações e sentido. E, inclusive, o sentir a dor é importante para a nossa sobrevivência e para a nossa qualidade de vida. Então, diante daquilo que Deus já nos deu, ao nos fazer dessa forma, com essas características, com essa capacidade, nós deveríamos ser experts em toque, né? Mas não é, mas parece que não é bem assim. A queda também afetou o toque. Ao rejeitarmos a orientação do Criador e a vivemos a nossa vida de forma independente, do jeito que queremos, isso afetou todas as áreas da nossa vida, né? O toque violento, o toque inadequado, desrespeitoso, o toque abusivo estão presentes no cotidiano e nas nossas histórias de vida. Talvez tu tenhas memórias muito difíceis de lidar pela forma como foste tocado. Talvez já chegaste ao ponto de ter horror ao toque. Estás com o sistema de alerta ligado todo o tempo. Está em constante luta e fuga. É desgastante, é exaustivo, né? Então, a queda afetou-nos tanto que nós fazemos de tudo para não sentir dor. Eu achei exatamente interessante isso. Nós fomos preparados, criados para sermos sensíveis ao mundo, a tudo, experimentarmos diferentes sensações. E a capacidade de sentir dor é importante para a nossa sobrevivência, mas a queda nos afetou tanto que nós vivemos hoje fazendo muitos esforços, muita força para não sentir dor, para evitar a dor, para fugir da dor. A dor, fingimos não tê-la, evitamos, fugimos, anestesiamos a dor com remédios, com telas, com vícios, guardamos a dor num baú trancado por toda a vida, a pensar que dessa forma ela desaparecerá. E é um contrassenso, é antinatural. Gastamos muita energia para conter a dor, para suprimi-la, disfarçá-la ou escondê-la. Não aprendemos que experimentar a dor evita a autodestruição. Então, com essas informações, e é mesmo para a gente pensar. A complexidade desse sistema que é o tato e a bênção que é sermos capazes de sentir, de tocar e de experimentar, nós vamos refletir agora num texto bíblico que fala sobre justamente um homem enfermo e que a sua enfermidade, a sua doença, destrói completamente o sistema do toque, o tato, né? Então, nós vamos ler o texto. Vou versículo a versículo no texto de Mateus 8, de 1 a 4. Para essa celebração, nós ouvimos dois relatos, né? O relato da mulher com aquela enfermidade, o fluxo de sangue, né? E que ela toca em Jesus, e Jesus diz: alguém me tocou. Jesus sente o toque e diz: alguém me tocou. E não é nem o toque físico, porque o relato diz que ela tocou na ponta da roupa, na ponta do manto. Ela nem tocou em Jesus mesmo, ele não está dizendo desse toque. Ele está dizendo: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Né? E a mulher, ao tocar apenas o manto de Jesus, ela é curada imediatamente. Então, é interessante esse relato desta mulher e dessa experiência em que Jesus, ele sente o toque. O toque vai para além desse toque físico. E ele cura essa mulher só pelo fato dela ter tocado a ponta da sua roupa. Mas o texto que nós vamos refletir é justamente a história do leproso, o segundo texto que nós lemos na celebração, que nós ouvimos. Mateus 8, de 1 a 4. Nesse relato de Mateus, Jesus está descendo do monte, daqueles dias que ele passou ensinando a multidão o Sermão do Monte, né? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Temos um homem com uma enfermidade grave, a lepra. Uma infecção crônica que danifica principalmente nervos e pele. Então, a condição desse homem é exatamente alguém que perdeu completamente esse sentido do tato. Os seus nervos e a sua pele estão totalmente comprometidos. No relato de Lucas, dessa mesma história, diz que esse homem está coberto de feridas, está coberto de lepra. Então, é um caso avançado, não é um início da doença. É provavelmente já um estágio avançado dessa enfermidade. Todo o sentido do tato é afetado, dificuldade de sentir dor, de perceber o calor e frio, e é por isso que a pessoa, as suas feridas se agravam, né? Porque ela não tem essa reação de se proteger, de tirar. Fraqueza muscular, as feridas na pele, pode ter perda de visão. E, para aquela época, a lepra era incurável, humanamente, e eles acreditavam que somente Deus poderia curar um leproso. Já não parece normal a presença desse leproso aí próximo da multidão, porque não era permitido alguém acometido dessa enfermidade estar no convívio social. Então, eles eram afastados, passavam a morar fora dos muros da cidade, andavam às vezes com um sino no pescoço, para que pudesse ser identificado quando ele está a se aproximar. E se tivesse com sino ou sem sino, se ele encontrasse alguém, ele deveria gritar impuro. Ou seja, nem não cheguem perto, né? Cuidado, né? Essa era a etiqueta social, era a ordem social para aquelas pessoas. Então, esse homem está aqui próximo de Jesus e Jesus está acompanhado de uma multidão. Acredita-se que a lepra era como uma maldição, né? Incurável pela medicina. E a cura de um leproso era obra exclusiva de Deus. E só os sacerdotes poderiam atestar tal milagre. O leproso, contrariando a lei, aproxima-se de Jesus e de joelhos implora para ser purificado. No relato de Marcos diz isso, que ele se ajoelha e ele implora. De alguma forma, esse homem sabe quem é Jesus. É talvez a única chance de cura, a única chance da vida dele. Não sei se ele estava a acompanhar Jesus de longe, não sei se foi um encontro ao acaso, mas ao ver que era Jesus, ele não pensa nas restrições e ele se aproxima, se ajoelha e pede. E ele se arrisca, né? Ele se humilha. Ele diz assim: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Então, esse homem se coloca vulnerável ali, né, diante de Jesus. Poderia ser rejeitado, não sabemos o que poderia acontecer com ele ali. Mas ele se coloca ali vulnerável, coloca a sua condição diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Ele admite a sua condição, ele se expõe. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Jesus permite a aproximação desse homem, não sente repugnância, não sente medo de ser contaminado, Era proibido tocar alguém, era inadequado tocar alguém com lepra. E Jesus estende a sua mão e toca esse homem. Jesus poderia curá-lo também só com a palavra, Jesus poderia curá-lo à distância, mas Jesus estende a sua mão e toca. E para mim, nesse texto, o que mais me emociona é Jesus dizer: quero, eu quero. Consegues ouvir Jesus dizer-te: eu quero que tu fiques bem. Eu quero que a sua vida seja restaurada. Eu quero que a sua saúde, né, seja restaurada, que os seus relacionamentos, que o seu convívio social seja restaurado. Eu acho tão bonito ouvir isso de Jesus, porque fazemos os nossos pedidos, né, nossas orações: Senhor, se for da tua vontade, e colocamos lá nossas listas de pedidos, né, e aguardamos as respostas. Mas aqui esse homem, na sua última chance, talvez, a sua única chance de cura, se humilha, se coloca diante de Jesus e ele ouve Jesus: eu quero. Eu também quero que tu sejas restaurado. Eu também desejo o teu bem. E é tão bonito ouvir isso. É tão especial. Eu não sei se isso é mais emocionante que o milagre. Claro que o milagre é o principal, a restauração desse homem. Mas tu ouvires o amor de Jesus por ti. Que há um desejo de Deus. Há um desejo do coração de Jesus para que nós sejamos restaurados por completo. É maravilhoso ouvir de Jesus: sim, é da minha vontade. Eu quero que fiques bem. Essa resposta mostra o quanto Jesus se importa conosco e deseja ajudar-nos em nossas dificuldades. Jesus ensina-nos também com esse gesto a tocar o outro, a sentir a ferida do outro. A misericórdia de Jesus com esse homem ensina-nos a ter misericórdia com os outros também. Num tempo de tensões sociais, de discurso de ódio, de guerras, quem está pronto para tocar e sentir a dor do outro? Então, esse texto, ele nos traz muitos pontos importantes para a nossa reflexão, para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. A ação de Jesus restaura a saúde e devolve a dignidade deste homem. Então, não é só a cura do seu corpo físico, mas é trazer de volta a sua dignidade, né? É ele poder voltar ao convívio social, voltar ao trabalho, voltar aos seus relacionamentos, retomar os seus relacionamentos sem perigo, né? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A declaração de cura pelo sacerdote permitia que a pessoa voltasse a conviver com a família, amigos, reintegrasse à sociedade, participar das atividades religiosas. A apresentação ao sacerdote era um passo crucial para a restauração da dignidade, da normalidade na vida do indivíduo afetado pela lepra. E é como se Jesus dissesse: já tens a cura, mas submete-te ao processo, enfrenta cada etapa para que sirva de testemunho. Para que sirva de testemunho para todos do que aconteceu na tua vida, da transformação, da mudança, mas também aqui serviria de testemunho de que Jesus é o Messias. Né? Os doutores da lei sabiam que alguns milagres só o Messias poderia fazer, e a cura de um leproso é uma dessas. Então, serviria de testemunho, serve de testemunho tanto a vida desse homem, a mudança, a cura, seria de espanto para todos, né? É surpreendente isso. Como também serviria de testemunho de quem é Jesus, de que ele é o Messias. Então era importante que esse homem fizesse todo o processo que era exigido. No relato de Lucas, diz que ele não ficou quieto, não. Ele já saiu dali falando que estava curado e ele não se contém, né? Mas nós podemos pensar, irmãos, assim como esse homem enfermo, podemos ser acometidos também dessa incapacidade de sentir, né? Na nossa vida, às vezes, tornamos-nos indiferentes. Acumulamos feridas que carregamos para todo lado. Eu fiquei pensando, se as nossas feridas emocionais internas pudessem ser vistas, qual seria a minha aparência? Qual seria a tua aparência? Talvez seremos muito parecidos com esse homem. Talvez assustaríamos as pessoas ao nosso redor Se as nossas feridas emocionais pudessem ser vistas na nossa pele, qual seria a nossa aparência? Quem estaria perto de nós? Quem teria coragem de tocá-las? Uma coisa também que eu achei interessante sobre a lepra é que quando começam a aparecer os sintomas, no mínimo, a pessoa já foi contaminada há 2 anos, há 5 anos, pode ter sido contaminada há 10 anos, há 20 anos atrás. Então é uma doença silenciosa, de longa duração. Né? A nossa indiferença também. O nosso esforço em sufocar nossas dores são práticas silenciosas. Vivida anos a fios. E em alguns momentos estouram e afloram. Em atitudes como apatia, egoísmo, cinismo, desprezo. O nosso isolamento. Ainda no livro A Mística do Instante, Tolentino diz: por vezes, a nossa vida, mesmo na dimensão espiritual, é como uma dança em que nunca tocamos nem permitimos que nos toquem. Às vezes nos esquivamos, né, a todo tempo desse encontro, de estar próximo, de sentir a dor do outro, ou de permitir que o outro conheça a nossa dor também. Revelar aquilo que está no nosso coração. O encontro desse homem com Jesus ensina-nos que devemos, primeiro, lançar-nos aos pés de Jesus, admitir a nossa condição, colocar-nos vulneráveis em sua mão, em suas mãos. Podemos pedir: Senhor, cura-me dessa apatia, dessa insensibilidade, ainda que eu pense que isso protege-me, né, da dor. Restaura minha capacidade de sentir. Ensina-me a sentir a dor de forma saudável. Esse encontro desse homem com Jesus nos ensina também que devemos deixar-nos tocar pela misericórdia de Jesus. Muitas vezes nós somos muito mais rígidos e exigentes conosco do que Jesus seria. Permitir que esta misericórdia restaure a nossa vida e transborde nos nossos relacionamentos. Que Jesus nos ensine a ser sensíveis de novo, que esse toque sensível de Jesus de misericórdia inunde o nosso ser, né? Esse encontro do leproso com Jesus nos ensina que há um desejo da parte de Deus que o ser humano seja restaurado por completo e que o sacrifício de Jesus é suficiente para redimir-nos por inteiro, todas as áreas da nossa vida, todas as nossas memórias, todas as nossas questões, as nossas feridas. O sacrifício de Jesus é suficiente. E eu fico pensando, este homem tinha uma única chance. Era aquele dia, era aquele momento. Nós temos acesso a Jesus todos os dias, todo o tempo. Ele está conosco, Ele está aqui conosco. Né? E nós temos, às vezes, dificuldade em entregar, em nos ajoelhar diante dEle e pedir: Senhor, cura-me disso. Cura-me dessas feridas. Nós que já tivemos esse encontro com Jesus, que entregamos nossas vidas a Ele, que confiamos na sua morte e ressurreição para perdoar-nos e salvar-nos, temos a chance de viver uma vida plena. Porque é a presença de Jesus e a forma como seu amor nos toca que dá sentido às nossas vidas. Eu estou convencida que o amor de Deus expresso em Jesus é o verdadeiro despertador dos sentidos. É esse amor que nos humaniza, é esse amor que nos cura, que nos restaura, que nos ensina a viver, que nos ensina a olhar para o outro. É essa mão estendida de Jesus a tocar que me ensina também a fazer o mesmo. O novo coração que Jesus nos deu, guiado pelo seu Santo Espírito, nos ensinará a sentir de forma saudável, a tocar a ferida do outro com misericórdia e a permitir sermos tocados também para o nosso próprio bem. Cura-os saberem-se tocados e tocados no sentido de encontrados, assumidos, aceites, reconhecidos, resgatados, abraçados. Quando toda a distância se vence, o toque de Jesus reconstrói a nossa humanidade. Tolentino, A Mística do Instante. diante desse texto bíblico, diante desse Jesus amoroso que nós temos acesso, o que é que nós podemos hoje orar? Se nós pensarmos que nós somos este homem, este leproso, que tipo de oração nós vamos fazer agora? O que nós queremos dizer a Jesus nesse momento? Ao pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas memórias, ao pensar sobre como que eu me porto nesse mundo como filha de Deus, né? Como que eu toco as pessoas ou não toco, como que eu permito ser tocado ou não permito, me afasto, isolo, impeço que alguém se aproxime. Quais são as nossas dificuldades, né? Quais são as nossas limitações, as nossas insensibilidades? Nós podemos colocar tudo isso diante de Jesus e pedir que Ele nos cure. E nós podemos hoje ouvir de Jesus: eu quero que tu sejas restaurado. Eu quero que tu aprendas o toque sensível, né? A sentir de forma saudável, de forma humana, de uma forma que glorifique a Deus. Deus nos abençoe.